Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova o remanejamento de verbas da saúde para pagamento do piso salarial da enfermagem. O presidente do Congresso elogia a força da democracia brasileira com as eleições. Aprovada a medida provisória que estende prazo de migração de servidores federais para o FUNPRESP. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que reabre o prazo para servidores públicos federais migrarem do regime próprio de Previdência Social para o regime de Previdência Complementar, conhecido como FUNPRESP. A proposta estende até 30 de novembro o prazo para a migração. O texto mantém a regra atual de cálculo do benefício especial. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
A proposta foi modificada na Câmara dos Deputados para manter a regra atual do cálculo do benefício especial sobre 80% das maiores contribuições realizadas pelo servidor, e não sobre 100% de todas elas. A MP, que reabriu pela terceira vez o prazo para aumentar o número de adesões com a justificativa da necessidade de um modelo de previdência sustentável, diante do déficit do regime atual, acendeu polêmica ao alterar a natureza pública das fundações de previdência complementar para que passem a ter personalidade jurídica de direito privado. A crítica veio do senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte.
O que está por trás disso aqui é a mudança do status do fundo de natureza pública para natureza privada. Estamos aqui privatizando estas contas individuais de aposentadoria de servidores públicos federais do FUNPRESP. São 108 mil participantes, 185 patrocinadores, órgãos públicos, com patrimônio financeiro de 5,7 bilhões de reais. Poderão ser ofertados ou autoestabelecidos super salários de diretores e gerentes da fundação, que poderão agora chegar a 82 mil reais por mês.
Líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a mudança na natureza da FUNPRESP.
Você não pode esquecer que outros fundos já possuem essa natureza. E não pode esquecer também que o dinheiro do trabalhador é dele, é privado, não é dinheiro público. Conselheiros e dirigentes obrigatoriamente precisam ser participantes da FUNPRESP.
Apesar da discordância da oposição, a MP foi enviada à sanção presidencial.
O prazo para sugestões de parlamentares e das comissões do Congresso à proposta de orçamento para o ano que vem já está aberto. Senadores, deputados, comissões permanentes e bancadas estaduais têm até o dia 20 de outubro para sugerir emendas. As emendas individuais e coletivas podem alterar despesas e receitas indicadas no texto original enviado em agosto pelo Poder Executivo. Cada senador e deputado federal pode sugerir até 25 emendas ao orçamento. O valor total reservado para emendas individuais é de 11,7 bilhões e cada congressista pode indicar despesas limitadas a R$ 19.704.897. Do valor apresentado por cada parlamentar, pelo menos metade deve ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Já as comissões permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados e as comissões mistas permanentes do Congresso Nacional podem apresentar até 8 emendas. Independente de quem for eleito para a presidência do país no segundo turno, o próximo governo terá de enfrentar o desafio de pagar o aumento do Auxílio Brasil sem estourar o teto de gastos. A avaliação é da Instituição Fiscal Independente do Senado, que aponta para a redução de despesas em outras áreas ou a mudança na regra do teto de gastos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição, trabalha com uma previsão de crescimento econômico de 2,6% para este ano e de 0,6% em 2023. Se houver um pacote de estímulo para o consumo, com desonerações e outras medidas, o PIB poderá aumentar 1%. Número ainda insuficiente, explicou Vilma, para ficar dentro do teto de gastos.
O benefício, por exemplo, o benefício do Auxílio Brasil, for pago no mesmo montante que está sendo pago esse ano, no próximo exercício, respeitando esse teto de gastos, ou seja, dentro da regra do teto de gastos, a gente teria que necessariamente cortar despesas em outras áreas. Isso pode provocar problemas no funcionamento da máquina pública, né? Problemas de shutdown da máquina pública.
Vilma da Conceição lembrou que o teto de gastos já sofreu diversas modificações desde a sua criação em 2016. Para não comprometer o funcionamento da máquina pública e garantir o auxílio de R$ 600, o governo teria que promover, mais uma vez, mudanças no arcabouço das regras fiscais.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a aprovação do projeto que proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais nos 30 dias que antecedem as eleições. A proposta está parada na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a nomeação de um relator. Autor do projeto, Eduardo Girão, afirma que é preciso regulamentar essa questão para evitar que pesquisas, segundo ele, tendenciosas, acabem influenciando na decisão do eleitor. De acordo com o senador, os números divulgados pelos institutos Data Folha e IPEC não corresponderam aos apurados nas urnas. Ao final da contagem dos votos, segundo Girão, o resultado final mostrou que haverá segundo turno e a diferença entre os candidatos Lula e Bolsonaro foi de apenas 5% e não o total divulgado pelos institutos às vésperas do primeiro turno.
Além disso, assinei o pedido do nosso colega Marcos Duval para a instalação imediata de uma CPI que pretende investigar os institutos de pesquisa.
E ao abrir a sessão de votações na tarde de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que a democracia brasileira se revelou muito forte e em pleno funcionamento no primeiro turno das eleições. O presidente agradeceu à Justiça Eleitoral Brasileira, aos juízes eleitorais e aos servidores, além dos mesários, pelos trabalhos realizados.
Tiveram um papel muito importante também de assegurar o transcurso das eleições dentro da normalidade, aliás, digno de nota, a normalidade das eleições, do dia das eleições, pacíficas, com bom comportamento de todo o eleitorado, seguramente uma afirmação de força da democracia e de civilidade da sociedade brasileira.
Pacheco parabenizou a senadora Simone Tebet e Soraya Tronic, candidatas à presidência da República, além de Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente. Ele também saudou todos os que concorreram nas eleições e parabenizou os novos senadores eleitos.
Aos candidatos que foram para o segundo turno, que possam se desincumbir da melhor forma possível nessa segunda fase das eleições, apresentando suas propostas, pregando a paz, pregando a civilidade, buscando o convencimento a partir das ideias.
O plenário do Senado aprovou a proposta que autoriza o remanejamento de verbas da saúde para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Mas os recursos liberados não vão bancar as santas casas, hospitais filantrópicos e hospitais privados. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian.
De autoria do senador Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, o projeto autoriza estados, o Distrito Federal e municípios remanejarem recursos já transferidos do Ministério da Saúde, mas que estão com destinação definida. Segundo o relator, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, uma parte dos R$ 34 bilhões de reais hoje parados vai bancar as despesas previstas, liberando recursos em caixa para o piso da enfermagem. Ele citou ainda o acréscimo de 4 bilhões de reais do InvestSUS. Ao afirmar que o dinheiro vai custear a folha até dezembro de 2023, Marcelo Castro esclareceu que o reforço não vai beneficiar trabalhadores da iniciativa privada, santas casas e hospitais filantrópicos.
Uma ação emergencial para permitir que recursos que já estão nos estados e nos municípios possam ser utilizados até o dia 31 de dezembro de 2023. Resta a gente encontrar uma solução para os privados, as santas casas e os filantrópicos.
No caso da iniciativa privada, o governo resiste à desoneração da folha de pagamento. Em relação às santas casas e aos hospitais filantrópicos, a equipe econômica ainda não autorizou a atualização da tabela do SUS ou repasses diretos da União. O projeto, que também deverá liberar 402 bilhões de reais do Fundo Nacional de Assistência Social, segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.